Você está ouvindo Feijoada Completa.
Nem foi tão casual assim, nem foi tão proposital assim, mas que nós estamos falando aqui de algumas parcerias muito interessantes entre grandes mulheres e grandes homens. Aqui a gente tem a Divina, Elisete Cardoso, cantando com o violão de Rafael Rabelo.
Até se consumar o tempo da gente, preciso conduzir.
Essa canção é do Chico Buarque, chamada Todo Sentimento. Belíssima versão e belíssima gravação de Elisete Cardoso e o violonista Rafael Rabelo. Ambos saudosos, já nos deixaram, mas que deixaram uma marca muito importante na história da nossa música, com toda certeza.
No último momento, um tempo que refaz o que desfez.
Bom, o nosso assunto agora é a CID. Então, né, como a gente anunciou, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Pois é, a CID, muita gente não sabe, né, foi um imposto, uma contribuição, na verdade, né, porque é diferente de imposto, é outro conceito, né, é um tipo de tributo que foi, que foi arrecadado pelo governo federal e pode ser instituído em diversas áreas. Tá? Ela foi criada em 2001, e ela foi instituída sobre os combustíveis, e teve, né, como objetivo assegurar um volume de recursos para a infraestrutura nas estradas, enfim, uma série de coisas aí que já foram aproveitadas. Bom, há uma PEC em discussão aqui na Câmara dos Deputados para poder justamente tratar da questão da destinação dos recursos da CID, da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Né? Uma comissão especial foi criada e está trabalhando nessa questão, né? Analisando aí as propostas para essa alteração na destinação desse recurso. Nosso primeiro entrevistado agora é o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Deputado, prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
Prazer assim, falar com vocês, ouvintes aí da Feijoada Completa.
Pois é, deputado, qual a avaliação que o senhor faz dessa proposta, né, que está sendo debatida aqui, dessa questão da destinação da CID? Uma das questões aí que se coloca, inclusive, a possibilidade de que ela poderia ser utilizada para investimento em transporte público nas grandes cidades do país, ajudar na destinação de recursos para isso. Como é que o senhor avalia essa questão?
Essa ideia é importante, é boa ideia de criar condições de usar a CID, que é uma contribuição sobre cultura e transporte, para não só infraestrutura, mas também para baratear ou chegar, inclusive, a torno da tarifa zero. Algumas cidades implantaram a política de tarifa zero depois daquelas manifestações que a juventude, o povo fez em 2013, em junho de 2013. Mas, em geral, como Macapá, prefeito lá implantou, e outras cidades também, mas não atendendo toda a população, né? Então, exige um debate mais amplo para garantir a viabilidade de um sonho, né, de termos transporte público com tarifa zero. Precisaríamos, então, ver como é que seria financiado esse sistema. Então, só com a CID, nós não temos a ilusão de que vai resolver, mas algumas prefeituras poderiam diminuir os custos da tarifa na medida em que possam utilizar a contribuição na política de barateamento da tarifa pública de transporte coletivo. Uhum. Então, a proposta que foi apresentada, ela dialoga com esse princípio. Além de um outro princípio, que é da redução da crise ecológica, dos danos, sim, ambientais. Então, nós teríamos, uhum, aí uma preocupação social, ou seja, diminuir os custos do transporte da população mais carente, e teríamos uma preocupação com a crise ambiental. Na verdade, a cobrança da CIT, ela é uma lei de caráter ambiental, porque o consumo de combustível, na medida que isso desde 2001 já ocorre, permite que as pessoas, ao contribuírem para aperfeiçoar o transporte público, posso deixar o seu carro ficar aqui e sair com ele apenas quando realmente for necessário. Nesse sentido, o metrô, como o caso de São Paulo, um BRT, como em várias metrópoles, ou mesmo um ônibus em algumas cidades, até um barco ou um trem, né, para se colocar para o trabalho. E depois, quando eu estiver com a família para se divertir, ou em algumas situações de emergência,
usar o seu deputado,
veículo, tornando.
Deputado, é porque a sua chamada está um pouco falhando bastante? Vamos ver se a gente consegue refazer a chamada rapidamente. Aguarde só uns 30 segundinhos, por favor. Nós vamos refazer a chamada aqui com o deputado Edmilson Rodrigues, que está conversando com a gente, a respeito dessa questão. Inclusive, o deputado pediu vistas do relatório, até a gente vai perguntar justamente sobre isso agora, porque o processo vem nessa discussão. O deputado levantou uma questão muito importante, que é a questão do transporte público. À medida que as pessoas passam a deixar o carro em casa, né, e o transporte público atende a população, você pode ter aí também não só uma redução, né, na quantidade de pessoas circulando de carro nas ruas, o que ajuda no trânsito, mas também ajuda na questão do meio ambiente, uma vez que você tem aí, né, menos poluição no ar, né, e você consegue realmente ter uma qualidade do ar melhor nas grandes cidades. E esse é um dos grandes desafios que nós temos hoje, nesse momento, né, no século XXI, é o desafio da questão da poluição. Então, vamos retomar agora então a conversa com o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Deputado, me ouve? Alô, deputado?
Está ouvindo?
Oi, perfeito. Deputado, então o senhor falava da questão ambiental, né, da importância aí da questão do transporte coletivo, até para melhoria no trânsito e também da questão ambiental, porque as pessoas, obviamente, uma vez que tem um transporte público que atende, vão, sim, obviamente, deixar o carro para circular mais no fim de semana, né? Aí, investimento em transporte é o que o senhor estava falando aí.
Tem benefícios sociais, porque baratear a tarifa, se a gente consegue avançar, inclusive no objetivo da tarifa zero, né, que é um sonho para quem depende do transporte coletivo, né, isso é muito bom socialmente, ecologicamente é bom, ambientalmente é bom também, porque as pessoas, quando podem deixar o seu carro na garagem, ela faz isso quando o transporte coletivo tem boa qualidade. E investir na qualidade do transporte coletivo também é bom para evitar a crise climática, crise ambiental. Então, o que eu pedi vistas no relatório, uhum, é porque já íamos votar o relatório final, e eu percebi, conversei com o relator, com o presidente da comissão especial e com alguns deputados, e felizmente eles tiveram a compreensão, eu iria pedir vista, não porque eu seja contra, mas é porque, sim, eu acho que dá para aperfeiçoar. De que modo? Se vai haver uma contribuição e as prefeituras, não só o governo federal e os governadores do estado, poderão investir em transporte, é importante que o ingresso de recursos tenha maior transparência. Então, uhum, eu vou propor então um dispositivo em que periodicamente, tipo assim, a cada 6 meses, o cidadão, seja de Moaná, no Marajó, no Pará, seja a grande São Paulo, seja Brasília, ou uma cidade qualquer de Goiás, possa entrar no site e ter a informação. Olha, tantos mil ou tantos milhões entraram da contribuição.
Sim.
E eu quero saber como está sendo aplicado.
Dividido de tal forma e aplicado de tal forma.
Aplicado, exato. Outra questão importante, que a transparência é um direito constitucional e nós temos que prezar por isso. Então, por isso eu sugeri, e naturalmente que tem sensibilidade, né, dos deputados para, digamos assim, fazer cumprir esse princípio constitucional, né? O povo que paga tem o direito de saber como o seu dinheiro gasta, qual foi a quantidade do dinheiro que entrou no caixa público, né? Porque nós estamos também uma forma de impedir e combater a corrupção. Um segundo é que, como já está na lei federal a questão ambiental, o relator havia decidido não recolocar. E eu disse para ele o seguinte: olha, não custa nada nós colocarmos os termos de que o objetivo da FID também é mitigar, ou seja, tentar resolver, mediar problemas socioambientais. Assim que está na lei, vamos manter isso? Eu disse, pois é, vamos. Eu achei que não necessitava. Mas é importante que a gente deixe claro que o projeto ele tem esse caráter socioambiental.
Muito,
né?
Bem.
Então, essas duas questões. Mas aí tem uma sugestão. Nós vamos, da mesma forma que o governo federal cobra a CID e repassa para os estados, nós vamos permitir que os municípios tenham a possibilidade de cobrar a CID? Olha, eu sou a favor do fortalecimento dos municípios. Eu fui prefeito da cidade de Belém. E eu lutei muito nacionalmente como membro da Frente Nacional de Prefeitos, que eu era coordenador. Eu lutei para que nós tivéssemos direito à cobrança daquela contribuição de iluminação pública. Por quê? Segurança pública não pode ser feita numa cidade à escuridão. Então, as estradas, as avenidas, as praças, as escolas, enfim, os jogadores públicos, se estiverem bem iluminados, já é um trabalho a menos para os segmentos que trabalham com a segurança, né? Que é mais difícil cometer crimes, assaltos e assassinatos, estupros em áreas iluminadas, nós sabemos. Até mesmo um olhão eletrônico que monitore, por exemplo, uma avenida. Se for à noite e não tiver iluminação, você vai ver um vulto, não tem como. O cara roubou o carro, mas você não tem como identificar. Mas se tiver iluminado, você tem como identificar. Então, esse mesmo raciocínio, eu achei justo que o relator propusesse para os municípios, ter a sede municipal. No entanto, eu não fui a favor que aprovássemos lá. E ele não está propondo isso. Ele está propondo o seguinte: cada município, conforme a sua realidade, deve debater com sociedade e, se achar positivo, pode criar uma sede municipal. Aí eu disse, então a gente tem que colocar com o objetivo de diminuir problemas sociais e ambientais, inclusive diminuir os custos da tarifa do transporte público. Deixar tudo
perfeito,
claro.
Deputado.
Como não estava assim tão explícito, eu acho que as minhas propostas de emenda vão ajudar, assim, para que ninguém diga: ah, eu sou contra a cobrança. Não. Só vai cobrar se o município decidir, se a Câmara aprovar.
Perfeito.
Mesmo assim, obrigatoriamente tem que ser transparente o gasto de dinheiro, e o objetivo não é gastar em qualquer coisa.
Perfeito.
É gastar para baratear o transporte público. E isso é muito importante.
Deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, deputado, muitíssimo obrigado pela participação
aqui
conosco.
Eu agradeço, tá? E peço desculpa aí, porque a área criou um problema na comunicação inicialmente.
Não,
muito obrigado.
Sem problema, muito obrigado. Tá, a participação do deputado Edmilson Rodrigues, ele que é da comissão, né? Membro da comissão especial, integrante da comissão, que está discutindo esse assunto, a questão da CID, que é realmente uma questão aí, né, que está sendo discutida para se investir, inclusive, em transporte público, né, para melhorar a questão do investimento em transporte público. Nosso próximo entrevistado é o advogado Eric Franklin Bezerra, ele que é advogado especializado em direito tributário. Doutor Eric, prazer falar com o senhor, como vai?
Prazer é todo meu, tudo bem?
Tudo bem. Doutor, a contribuição, quando a gente fala contribuição, né, porque normalmente quando se fala imposto, se não estou enganado, o imposto ele tem que ser destinado ao tesouro como um todo, né?
Isso.
E quando você cria uma contribuição, ela pode ser destinada a um determinado fim. É isso aí?
Exatamente. A contribuição ela tem um fim específico e ela é, quando ela é instituída, ela tem que ser cumprida dentro daquilo, da finalidade a qual ela foi criada. É, nesse caso, a gente está falando sobre a CID, né? Então já tem no artigo 177 da Constituição, parágrafo 4, já tem toda a destinação dela como ela é hoje, né? E é o que essa proposta de emenda constitucional quer alterar.
Pois é, hoje, quer dizer, o que está estabelecido hoje exatamente? Quer dizer, ela tem qual que é o fim da CID?
O fim da CID é o pagamento, por exemplo, subsídio de transporte sobre o álcool combustível, gás natural e os derivados, financiamento de projeto ambiental relacionado com a indústria de petróleo e gás e financiamento também dos programas de infraestrutura de transporte. Né? Esses são as três finalidades hoje de destinação dos recursos arrecadados com a CID.
Pois é, doutor, a questão da proposta, quer dizer, hoje um dos grandes problemas que as cidades enfrentam, o deputado disse até muito interessante, né, que a questão ambiental, ela tem sido uma das discussões fortes, porque quanto maior o número de veículos, mais poluição. Correto. Também a questão do trânsito, quer dizer, se investisse em transporte público, a gente tirasse um bocado dos carros das ruas, o senhor vê possibilidade de que uma nova proposta como essa venha a ajudar os municípios nessa questão?
É, o deputado, como bem falou, os municípios hoje, eles são, deveriam ser, vamos dizer assim, o maior destinatário dos recursos, tanto da União quanto dos estados, porque os municípios é que têm ali a responsabilidade na manutenção das vias de transporte, né, do transporte coletivo, do contato com a população ali que necessita desses recursos para melhorar o sistema viário, o sistema de transporte da própria população. É lógico que a CID, advindo do que é hoje, que é do álcool, do combustível como um todo, né, ela é do petróleo, dos derivados de petróleo e gás,
sim,
né?
Uhum.
Então ela como é hoje, eu acho que na divisão desse bolo, ela não atende de forma completa os municípios. Como você bem falou, existe um impacto muito grande na produção desses combustíveis.
Uhum.
Né? Então, esses impactos também têm que ser mitigados. Ele também, a CID, ela tem que realmente atender também a determinados projetos ambientais de recuperação, de recuperação do solo, né, do ar, né, e comprar equipamentos que possam fazer um filtro dessa poluição ou reduzir essa capacidade poluente dessas indústrias ou dessas refinarias, né? Então isso é muito importante. E esse recurso...
De um certo modo a gente acaba caindo de novo naquele velho problema do bolo tributário, né? Da divisão do bolo tributário no país.
Sem,
né,
dúvida. É o grande problema do Brasil hoje. Na verdade, por ser um Estado federativo e a União deter, vamos dizer assim, a maioria das riquezas advindas dos tributos, é muito difícil na federação os municípios ou os estados terem uma arrecadação suficiente para manter não só a estrutura de transporte, como todas as necessidades da população como um todo, né? É muito complicado isso.
É verdade.
Agora, uma das coisas que falta também, além de você pensar na arrecadação, você também tem que pensar na fiscalização e como você vai ter uma equipe, o prefeito, o governador, para selecionar os projetos ambientais, selecionar as áreas que vão ser atendidas pela CID. Né? Então, na verdade, teriam que criar mecanismo de fiscalização e controle para que esses recursos não sejam alocados para outras necessidades do Estado, do município, que não sejam aquelas previstas no artigo 176 da Constituição Federal.
Dr. Eric Franklin Bezerra, advogado tributarista. Dr. Eric, muito obrigado pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos prestados aí ao ouvinte. Um grande abraço para o senhor.
Obrigado, estou sempre à disposição. Um abraço.
Ok, um abraço. Bom fim de semana. Participação do Dr. Eric Franklin Bezerra conversando com a gente. Portanto, aí está aí a questão da CID. Olha, vamos ouvir um pouquinho da Maísa. Tá aí, mais uma cantora de grande destaque na nossa história musical, né? Maísa. Esse disco dela, chamado Ando Só na Multidão, para mim o melhor disco da carreira da Maísa. É um disco onde ela é mais jazzística. É impressionante, porque a Maísa sempre foi uma cantora tipicamente de fossa, né? De música, músicas de amargura e etc, né? Muito brasileira, mas nesse disco ela se solta no mundo quase que do mundo do jazz. A gente tem uma guitarra toda bem trabalhada e tal. E é um disco onde ela gravou a famosa música Bonita, do Tom Jobim. Enfim, é um disco pra realmente quem gosta de uma boa música aí brasileira e gosta de Maísa, ver a voz dela muito mais suave, muito mais delicada. É uma canção muito bacana e é um disco muito bacana. Muito bem, depois da Maísa vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, como vai você?
Tudo tranquilo, né? E com você?
Tudo tranquilo. Beto, afinal de contas, as pessoas ficam vendo assim, a taxa de juros tá caindo, a Selic, né? Agora tem até um viés aí que a última ata do Copom chegou a sinalizar que a próxima queda pode ser até de 1%, né? De uma vez só. Última 0,75, então o Copom tem dado sinais de que a taxa de juros vai cair. A gente sabe que quando a Selic está mais baixa, a poupança se torna um pouquinho mais atrativa. Enfim, quando é que a poupança, na sua avaliação, pode se tornar um investimento interessante para o pequeno investidor?
Edson, a grande questão é que a poupança, ela tem uma espécie de um gatilho, né? Então, ela tem dois degraus de remuneração. Num, ela é como está hoje, ou seja, 6,17% ao ano, mais a TR, né? E a TR, é uma parte fixa, né? Uma taxa de juros fixa, e uma outra taxa de juros que é uma pagelança, vamos dizer assim. Ninguém sabe como... Aliás, que sabe, existe uma fórmula e tal. Ela não quer dizer nada, TR. É um número que você pega em função das taxas de juros atuais, você esmaga a taxa de juros atual e chega no numerinho, tá certo? E vai chamar isso de TR.
Uhum.
Essa TR, assim, essa fórmula, né? Ela zera a TR quando a taxa de juros está por volta dos 9%.
Sim.
Então, quando a taxa de juros chega a mais ou menos 9%, a TR vai ser zero. Muito bem. Hoje, como a Selic... Sim, aí eu estava falando de dois degraus. Então, o primeiro degrau é esse 6,17 mais TR, e o outro degrau é 70% da taxa Selic.
Sim.
O que é, qual é o gatilho que dispara isso, né? Qual é o gatilho que joga para 70% da taxa Selic? O gatilho é a própria taxa Selic. Quando a Selic chegar a 8,5%, aí começa, de 8,5% para baixo, começa a vigorar esse modelo de 70% da Selic. Então, qual é o problema que tem com a redução da Selic? A redução da Selic tira das instituições financeiras a possibilidade de cobrar taxas de administração elevadas, que elas cobram nos fundos de investimento, né? E, então, por exemplo, vamos supor que a Selic esteja a vamos citar aqui um número, que ela esteja a 7,5%, certo?
Sim.
Se eu cobrar 1% de taxa de administração, eu estou tirando do rendimento do meu cliente 20% de todo o ganho que ele teria.
Sim.
Certo? Quer dizer, 15%. Então, o cliente passa, em vez dele ganhar uma Selic integral, ele ganha 85% da Selic, né? Porque 15% foi para o banco.
Foi para o banco, exato.
Só que aí tem a participação do governo que chega, que ela sai de 22% até 15% se você passar 2 anos aplicado. Mas vamos parar nos 20%. O governo levando mais 20%, né? Ele comeu 35% da Selic. Quer dizer, o cliente perdeu 35% da Selic. Se ele perdeu 35% da Selic, é melhor ele aplicar na poupança, porque ele já está recebendo 70% da Selic.
Uhum.
Entendeu? Então, essa que é a questão. Quando a taxa de juros começa a cair muito, a taxa de administração do banco, ela começa a representar um percentual cada vez maior. Agora, nesse momento, a Selic está 12,5%, 12,25%, não é isso que você falou no começo?
É.
Uma taxa de administração de 1,5% ou de 1%, come quase 10% do seu retorno, né? Que você vai ter daqui a um ano. Porque a taxa de administração, ela se aplica tudo que está aplicado,
sobre o rendimento.
Exatamente. Então, quanto mais a taxa Selic cai, pior fica a situação das instituições que cobram taxa de administração elevada, porque não dá para competir com a poupança, entendeu?
Perfeito.
Então fica nessa situação, porque a poupança, por ser isenta do imposto de renda, ela acaba remunerando melhor do que as outras aplicações. Então a gente vai ver um processo migratório de volta, né, de retorno, tão logo as taxas de juros comecem a cair, porque a poupança só perdeu recursos aí, né?
É verdade, nos últimos tempos.
Ela, ela perdeu por dois caminhos, né?
É.
Que foi tanto por conta da recessão, né, e da desemprego, essa coisa toda, quanto por conta da perda de rentabilidade em
exato,
si, né?
Exato.
De ela ficou rendendo menos do que os outros investimentos.
É isso aí.
Muito número, espero que os nossos ouvintes aí não tenham se embananado, mas com a sua ajuda sempre precisa, eu espero ter cumprido o papel aqui hoje.
Maravilha. Beto Veiga participando aqui mais uma vez com a gente aqui no Bolso do Cidadão, falando, portanto, aí da questão da poupança, né, que pode se tornar e voltar a ser, com a queda da Selic aí mais acentuada aí para frente, um investimento atrativo no futuro. Beto, muito obrigado pela participação, um grande abraço.
Grande abraço, até a próxima.
Até a próxima. Tá aí Beto Veiga participando com a gente. E agora a gente ouve Dolores Duran, já que a gente tá falando das cantoras antigas aí, né? É, vamos ouvir Dolores Duran. Será que morreu em 1959? Deixa essa gravação linda aí, Coisas de Mulher.
Eu corri pra atender, que tristeza, meu bem, não era você. Passei a tarde inteira impaciente a esperar cada chamada, ia lá. Mas cadê você? Cadê, cadê? Me aprontei pra sair. Quando você chegou, disse o me chorou e tudo acabou. A mulher pra brigar, basta um motivo qualquer. Ai meu Deus, por que é que o Senhor fez a mulher? Telefone tocou, eu corri pra atender. Que tristeza, meu bem, não era você. Passei a tarde inteira impaciente a esperar cada chamada, ia lá. Mas cadê você? Cadê, cadê? Me aprontei pra sair. Quando você chegou, de ciúme chorou e tudo acabou. Ah, meu Deus, por que é que o Senhor fez a mulher? Me aprontei pra sair. Quando você chegou, de ciúme chorou e tudo acabou. A mulher pra brigar, basta um motivo qualquer. Ai meu Deus, por que é que o Senhor fez a mulher? Ai meu Deus, por que é que o Senhor fez a mulher?
Dolores Duran com a gente aqui, Coisas de Mulher na Rádio Câmara, no seu Feijoada Completa. A gente vai pro intervalo e volta já já.
Feijoada completa.